Olá, quinta-feira, 14 de novembro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Se um código-fonte pudesse ser atribuído à criação de um império, com certeza o código DOS do Apple II seria um dos candidatos ao posto. Sem seu DOS, Disk Operation System, o Apple II provavelmente nunca teria sido um marco na indústria, pois a única opção de armazenamento disponível na época era a fita cassete. Os documentos de criação do famoso disco agora estão disponíveis no Computer History Museum, em Mountain View, na Califórnia. Depois de tantos anos, o código-fonte do disco oficial da Apple da década de 70 pode ser visto na íntegra pelos visitantes do museu. A Apple ainda é a dona do código, mas permitiu que esse verdadeiro tesouro da tecnologia se tornasse público.
Nesta semana foram aprovadas pelo Grupo de Trabalho da Telefonia as propostas para um novo marco regulatório no setor de telefonia fixa e móvel. Uma das novas determinações diz respeito ao novo limite mínimo de dias de validade para créditos de linhas pré-pagas de celular. A nova regra procura impor que os créditos pré-pagos tenham um limite mínimo de 60 dias, ao invés de 30, como é feito atualmente. As regras atuais legisladas pela Anatel dizem que as operadoras de telefonia podem oferecer créditos com qualquer prazo de validade, mas também devem oferecer a opção de créditos com validade igual ou maior a 90 e 180 dias. O relator do projeto, deputado Jerônimo Gordin, explica que se o usuário inserir R$ 10 e até o 59º dia não gastar nada, ele poderá acreditar mais R$ 5 para ampliar a validade por mais 2 meses, ficando com um total de R$ 15 para fazer ligações.
Desde o anúncio de aposentadoria de Steve Ballmer em agosto, a Microsoft está procurando por alguém que ocupe a vaga de CEO da empresa. Um dos nomes mais citados nos boatos até agora é Stephen Elop, ex-CEO da Nokia. Mas de acordo com o site chinês WP Dang, a Microsoft já escolheu seu novo CEO. Citando uma fonte anônima, o site revela que o novo comandante da empresa será Kevin Turner, atual COO da Microsoft. Turner ocupará o cargo por 2 ou 3 anos fiscais e depois vai passá-lo para Stephen Elop. Dentro dos rumores, Turner e Elop são 2 dos nomes que aparecem como fortes candidatos para assumir o cargo. Mas, como qualquer outro boato, ele não pode ser confirmado ou desmentido até o dia da apresentação do novo CEO.
A Oi conseguiu reverter o prejuízo de cerca de R$ 124 milhões do trimestre passado. No terceiro trimestre deste ano, a operadora conseguiu atingir um lucro líquido de R$ 172 milhões. Graças à expansão da base de assinantes de seu serviço de TV por assinatura, internet banda larga doméstica, aumento na quantidade de recargas de celulares pré-pagos e do uso de dados 3G e receitas de TI no segmento corporativo, a receita da Oi teve um total de R$ 7,1 bilhões, crescendo 0,4% em relação ao segundo trimestre e 0,8% em relação ao mesmo período de 2012.
A Samsung registrou um novo título em sua história nesta quarta-feira ao tornar-se a vendedora de celulares número 1 em todos os continentes do planeta durante o terceiro trimestre de 2013. A empresa vendeu 120,1 milhões de telefones móveis em todo o mundo durante o período, o que lhe rendeu 28,6% do mercado mundial. A sul-coreana ficou em primeiro lugar em termos de vendas globais de dispositivos nos últimos 3 meses em todos os continentes, inclusive na África, onde bateu a Nokia pela primeira vez.
O Google está dando um passo à frente na tentativa de usar os smartphones para conectar as atividades online dos consumidores com suas atividades na vida real. A novidade envolve o monitoramento dos smartphones o tempo todo, mesmo quando os usuários não estiverem utilizando o aplicativo da gigante da web. O programa está em fase de testes e usa dados de localização de smartphones para determinar quando os consumidores visitam lojas físicas. Em seguida, o Google liga todas as visitas do usuário às lojas com as pesquisas realizadas via smartphone em seu motor de buscas. A ideia central é provar que os anúncios para celular de fato funcionam e são rentáveis para os lojistas. O rastreamento de localização não é nenhuma novidade para o Google, que tem recolhido dados de localização dos usuários há anos. A diferença agora é que o gigante da web está utilizando os dados de localização para mensurar visitas às lojas físicas e, por sua vez, tentar mostrar aos anunciantes a eficácia de seus anúncios móveis.
E o podcast de hoje termina por aqui. A gente volta na segunda-feira com mais novidades para você. Bom feriado e tchau!